está só indo. Vai passar a mão na sua cabeça.
Mas tem tanta gente que não tem ninguém para dar fora e passar a mão na cabeça. Sofre.
O que faz você? Que é a quem na hora do sofrimento a gente pede colo. É a Deus que você quer impressionar, não é o outro. Você está sofrendo para dizer: Deus, veja como eu estou sofrendo, faz o que eu quero, que aí eu fico alegre.
É.
Santa Zeia.
Aí o senhor está, não tem. Esse é o que nós estamos questionando. Né? Você tem,
aonde eu estou, tem. Porque não é porque você saiu da carne que sabe tudo isso, não. Isso você aprende na carne ou não. E depois que sai dela, você vai continuar buscando aprender isso. Não existe saltos na natureza. Se você não aprender, você nunca vai saber. Isso não vai ser dado nunca de graça para você. Vocês já viram o Fantasma de Castelo? E histórias, já ouviu falar. 300, 400, 500 anos assando sete irados, sofrendo o sofrimento dos outros e com medo do futuro. E é espírito fora da carne. Pode acordar? Então não existe mágica. Trabalhar para você alcançar. E qual é esse trabalho que você tem que fazer?
Viver.
E viver é o quê?
Ser feliz.
Seja feliz desde que Deus resolve isso para você. Porque se você for infeliz, é também Ele que vai resolver o resto para você. Só que vai lhe dar o que você escolheu, sofrimento. Você quer sofrer, ele bota mais sofrimento.
Mas, como é que a gente difere a satisfação pessoal da dificuldade?
Boa pergunta. Como se difere a satisfação da pessoal da felicidade? Eu quero, eu acho, eu posso, eu sou. Onde tiver eu, é satisfação.
Pessoal.
Onde tiver eu, é satisfação. Porque satisfação é quando você usa a sua inteligência, a sua justiça e o seu amor para o que você quer. Nós ensinou, que o Buda ensinou, que não se pode ter conceito. Conceito é você achar que uma coisa é de um ser. Aí, muita gente criou um conceito. O conceito de que não pode ter conceito. Isso não existe. Isso é um conceito. O que eu estou falando foi as palavras final da conversa de hoje de manhã. É que isso vai nascer dentro de cada um. Isso não vai ser conseguido através de luta árdua. Porque se você se obrigar a ser feliz, você nunca vai ser feliz, porque você vai ter chateado. Então, o que eu disse para o moço, talvez seja um pouco mais profundo do que nós está entendendo. Seja feliz. É uma coisa que tem que vir de dentro e não você se obrigar a ser feliz. Senão acabou a felicidade. Copiei? Não é assim, moço?
É. Está se obrigando a alguma coisa?
Acabou. Se eu posso fazer uma pergunta? Moisés trouxe as 10 leis. Os 10 mandamentos. Este é o código de todo, código moral que todo espírito tem que seguir. Está certo isso? Não pode quebrar os 10 mandamentos. Está certo isso? Então para que Jesus veio na Terra? Se Moisés já tinha trazido a lei, é só seguir a lei, o que Jesus veio fazer? Jesus cumpria a lei? Jesus não apedrejou a culpada de adultério. Jesus fez cura no sábado. Jesus comeu no sábado. Jesus foi o maior quebrador das leis de Moisés.
Essa lei foi
no
tempo,
na época
de Moisés, para as
pessoas. Jesus, quando perguntaram a Jesus sobre a lei, ele disse: da lei não se tira uma vírgula nem um ponto, mas eu vim trazer o real sentido da lei. Qual é o real sentido da lei? Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Na hora que você amar, que você for feliz e não quiser a infelicidade dos outros, você não quebra lei nenhuma, mesmo que não exista mais a lei. É alcançar uma consciência do amor, de fazer não porque é proibido fazer, mas porque você alcançou uma consciência de não querer ferir os outros. Você sofre o sofrimento dos outros.
Voltando lá naquele assunto. A gente acaba sofrendo porque quer que as pessoas, às vezes, entendam isso, para que elas não sofram. Isso é
então,
mesmo.
Você quer sofrer, chupa.
Aí, a outra pessoa não quer aquele caminho. Então, você deve seguir adiante assim.
Como? Porque não deixe nunca a tristeza dos outros causar tristeza em você. Se ele quer sofrer, é uma opção dele. Ele tem o livre-arbítrio de escolher sentimento de sofrimento que Deus deu. E você quer ser maior que Deus e obrigar ele a não sofrer. Responder de uma outra forma muito melhor.
O seu exemplo também.
Não é o seu ensinamento.
É o seu exemplo sem cobrança.
Jesus no Evangelho do Tomé ensinou assim: o reino do céu, a felicidade, é como uma mulher que enche o vaso de farinha do tipo, aquilo que fazia o pão, o alimento daquela época, e sai pelo campo, carregando um vaso. Este vaso se quebra no pedaço e a farinha vai caindo aos poucos. E a mulher nem se dá conta. Quando ela chega na sua casa, vê que não tem mais farinha. A farinha é o fermento para sua elevação. Você fazer os outros felizes não é você dizer: para você ser feliz você tem que ser assim. Mas é você ser feliz e deixar que quando você é feliz, essa felicidade sai atrás de você, e isso vai sendo recolhido aos poucos por aquele que está no caminho. Por isso eu disse: não saia batendo de porta em porta para ensinar, mas aqueles que vierem. Mas vilão, não porque você sabe mais, mas porque você encontrou. Foi por isso que as pessoas que você chamou veio, porque viu a diferença em você. Não porque você falou o ensinamento nenhum. Porque você quer ajudar uma pessoa? Seja feliz. Você. Que aí você ajuda todo mundo. Mas enquanto você espaixonar, ficar sofrendo o seu sofrimento, porque ela não quer ser feliz, você ficou lá do lado dela sofrendo. E aí o chão pega um gosto, será jogado fora e todos são
fechados. É verdade. E é engraçado porque tem gente que gosta de sofrer tanto, que a felicidade dos outros chega no dia, né?
Olha pro espelho. Minha esposa sofreu. Eu tô se curtindo sofrendo. Não resolveu nada. Eu estou acusando você, eu estou mostrando que você não é você, mas nós todos somos assim. Nós preferimos fantasiar Deus para conseguir o que quer, ao invés de aceitar Ele como fonte de tudo do universo e aceitar que Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. Na hora que eu disser, pai, você sabe o que é melhor para eu? Faça, seja feita a sua vontade. O problema é que vocês não sabem rezar. Vocês, as pessoas que também não conhecem. Vamos rezar o Pai Nosso?
Vamos.
Então vamos. Você que disse vamos, reza para nós.
Pai Nosso.
Fala, Pai Nosso. Fala.
Pai Nosso.
Essa é a sua palavra. Agora no seu coração está dizendo assim: meu pai, porque você só pode fazer o que eu quero. Os outros estão tudo errado. Você não é pai de mais ninguém. Continua.
Pai do céu.
Fica por aí mesmo e não vem para cá atrapalhar minha vida, não.
Santificado.
Seja o meu nome.
Venha nosso, nosso filho.
Isso, mas olha, quando torcer, olha direitinho, se é esse, é isso que eu quero mesmo, viu?
Seja feita a vossa vontade.
Desde que seja o que eu quero.
Assim na terra como no céu.
Eu estando vivo ou estando morto, eu vou ter que ser o que eu quero, viu? Quando eu chegar aí, eu tô mais. Como é que fala? Tomo dele. Satisfação de você pelo que você fez comigo aqui, viu?
Pão nosso de cada dia.
Não precisa me dar hoje, não, porque eu trabalho, me sustento, sou autossuficiente e não preciso de você para comprar comida. Compro com o meu salário.
Não, perdoar a nossa ofensa.
Até aí tá certo. Perdoai as nossas ofensas.
Assim como.
Não. Ah, assim como.
Nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Mas se eu não perdoei ninguém, como é que eu quero ser perdoado? Se a situação para eu ser perdoado é eu perdoar dos outros.
Não deixei de cair em tentações.
Isso, não me deixe cair na tentação de não ter o que eu quero.
Vai livrar-nos toda a prática do mal.
Isso, aquilo que eu não gosto me livra, viu?
Que o teu reino poder agora para sempre.
Não é assim que você reza, né? Que você reza no dia a dia, a cada segundo da sua vida.
É isso mesmo.
Então o que adianta você rezar as outras palavras se você vive desse jeito? Rezar, moço, não é botar as mãos e falar a palavra. É viver em oração. É você viver aquilo que você fala com Deus. Mas você fala com Deus uma coisa e vive de jeito diferente. Qual a diferença do que eu estou falando para tudo que vocês ouviram até hoje? Qual é a diferença?
Voltam de uma outra maneira, porém, em essência, aquilo que é.
Não vem com esse
sentido. A simplicidade que a gente está aprendendo hoje.
Não vem com esse sentido. Se você chegar para um pastor, para um padre, e dizer para eles, para um neve, eu estou sem emprego, ele diz, vamos rezar para Deus arrumar emprego para você. Se você chegar para eu e disser, Joaquim, eu estou sem emprego, eu vou dizer, reze para Deus, para que ele lhe dê força para passar pelo desemprego. Essa é a diferença. A diferença é que eu estou buscando ensinar a felicidade espiritual. E as religiões buscam que você seja feliz materialmente. E depois que morrer, você se acerta lá com Deus.
Mas eu
estou
te falando isso, porque eu venho de um lugar onde se fala muita sofisticação, essa vida espiritual. E todos os falam muito de simplicidade.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o ser humano respeita o sábio. Não é? E quem é sábio?
O sábio é diferente de
todos. Não, o sábio é aquele que precisa saber o que eu chamo sábio. E é por isso que ele faz a coisa parecer mais difícil, para dizer que ele sabe e você não. Aí ele é o chave. E aí ele adola, você adola ele, não a Deus.
E aí, quando você deixa a receita final, a receita é extremamente simples, né?
Claro, porque Deus é simples.
É, e ela é perfeitamente possível.
Já provamos aqui que teve muita gente que conseguiu. E ó, nós só falamos dos famosos. Mas tem muito, muito, muito gente que não é famoso e já conseguiu isso. Tem aqui pertinho de vocês, tem um. Não dá. Poxa, da senhora? Não é feliz, não é famosa, mas é feliz. Tem muita gente que mora na favela, passa fome, ganha salário e é feliz com qualquer coisa. Sabe por quê? Porque louvado seja Deus que esconde do chave que mostra para os chips. Palavra de Jesus. Porque o simples é aquele que ama. O sábio é aquele que quer saber. Saber a vida, saber o futuro, saber o amanhã, saber a razão, saber o certo e errado, saber tudo. O simples não está preocupado em saber nada. Por que ele está chovendo hoje? Porque Deus mandou chuva. Não é porque as condições meteorológicas estão fazendo isso. Esses são chips. Eles passam fome, mas são felizes. E quando se tem muito dinheiro, dinheiro, não dinheiro, dinheiro cultura, e aí chove. O que é dinheiro? O quê?
Para comprar as coisas que
quer. Então você não quer dinheiro, você quer comprar as coisas que você quer.
Todos querem.
Ninguém quer dinheiro. O dinheiro é meio, não é fim. Quando você trabalha com dinheiro, você nunca tem dinheiro. Você não sabe o que fazer com ele, gasta ele logo dinheiro. E nunca está satisfeito com o que você gasta. Porque você não sabe o que você quer. Então nada lhe satisfaz. Na hora que você aprender que o dinheiro é meio, comece a se preocupar com o fim que você quer dar ao dinheiro. Aí você vai ser feliz. Mas enquanto você não souber que o dinheiro é meio, você vai trabalhar pelo dinheiro. E aí nunca vai saber que fim dá ele. Nunca vai ser feliz. A segunda verdade do universo diz que o planeta Terra é um planeta espiritual, onde as coisas não valem pela sua forma, mas valem pela essência que você dá a cada coisa. Vamos começar a nos preocupar não com a forma das coisas, mas com a essência que a coisa tem, nós se muda. A essência que nós dá a cada coisa. O que é isso que você está sentado? Isso é a forma. Você está num conforto, você está num amparo, você está numa segurança. A cadeira é só forma. Agora, se você não usar conforto, pode ser a cadeira mais confortável. Você vai ficar desconfortável. Agora, se você usar conforto, pode ser um pedaço de pau pego, que você vai estar confortável. Se não, o faquinho não ficar em cima do pé. Ele não altera o corpo, ele altera a essência que ele está. E aí o pego não machuca. Quem é essa roxa que está me chegando? Isso foi a essência que você acha dela. Mas se você disser que ela é isso, que ela é essa, que ela é aquilo, você só está vendo a pena. Na hora que você aplicar isso por equilíbrio, é uma alma e evolução do meu lado, você não vai ter mais motivo para ligar comigo. Só para encerrar a nossa conversa, em geral, o que eu tenho para falar. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar à vontade. Eu vou só dizer por que vocês vieram aqui. Você sabe por que você veio aqui, nessa carne? Viver essa vida? Jesus ensinou. Você veio aqui para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus não disse quem era o próximo, aquele que estava caído na fazenda, machucado, aquele que não é chão, aquele que não é seu amigo. Você veio aqui para aprender a viver com seu inimigo. Porque se você viesse aqui só para viver com quem é seu amigo, para que vir na carne? Isso é fácil, não precisa. Você veio aqui para aprender a viver com quem você não gosta? Você veio aqui para fazer o que você não quer fazer? Porque vir aqui para fazer o que você quer é fácil. E aí eu vou então dizer, se você é preguiçoso, você veio aqui para não ser preguiçoso. Se você é infeliz, você veio aqui para não ser infeliz. Se você é nervoso, você veio aqui para não ser nervoso. Não adianta dizer, eu sou assim mesmo. Porque você veio aqui para não ser assim mesmo. E sair da carne sem resolver esse problema, eu não sei levar.
Mas vai ter que voltar de novo para tentar.
Claro, vencer isso. Porque você veio aqui para vencer.
Mas quando você tem essa elevação, você vai tentar outra dificuldade. Você tinha que
você vai enfrentar outra e outra até vencer todas as suas portas. Para nós vencer tudo isso, só existe um caminho, uma verdade e uma luz. Qual é? Jesus. O que é Jesus? Uma encarnação de um espírito. Ou seja, a vida material que aquele espírito levou. Então, enquanto você não viver como Jesus viveu, você não está elevado. Ah, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus é o Espírito que passou pela mesma coisa que nós está passando e venceu. E se ele pode, eu posso. Porque Deus não deu nada a mais para ele que tem, não tenha dado família. O problema é que ele usa tudo, eu não. O problema é eu querer. O problema é eu acreditar que eu tenho outras vidas para resolver problemas. Então deixa para lá este, na próxima eu resolvo. Isso se chama comodismo. Como eu comecei hoje falando. Acabar com o ciclo de encarnação. Porque enquanto você encarnar, você é um sofredor. Adiar os problemas, adiar, deixar de ser preguiçoso quando é preguiçoso, deixar de ser nervoso quando se é nervoso, é colocar esse sofrimento mais para frente. Na hora que nós vencer esse sofrimento, nós acaba de encarnação, não encarna mais, e aí não chove mais. E um dia todos vão ter que vencer todos os seus, as suas provas, o que você não gosta, que um dia vai ter que fazer. Por que não fazer isso? Por que não aproveitar essa chance, essa dádiva que Deus nos deu, que se chama encarnação, e resolver tudo isso? E ficar empurrando para que Deus tenha mais trabalho em outras encarnações. É isso que nós estamos chamando a todos. E perguntando a cada um. Por que não resolver agora? Por que não ser feliz nessa vida? Por que não viver essa felicidade do santo? Esperar outra vida. Numa delas eu vou ter que fazer, eu vou ter que viver como o Chico viveu, porque eu não vivo nessa vida como o Chico viveu. Porque eu não vivo nessa vida como Jesus viveu. Porque uma das minhas vidas eu vou ter que viver, não tem jeito. Então para quem voar para amanhã? A marcha, os ingredientes para fazer a marcha, um pouquinho, está aí. Pouquinho dos ingredientes está aí. Nós vamos falar de muitos outros. Já está falando de muitos outros. Mas o convite é: vamos abrir uma fábrica de bolos? Para fazer o nosso bolo. E para vender o bolo, vender não com dinheiro, viu? É só figura isso. É isso que nós quisemos conversar hoje. É isso que é o nosso trabalho. Porque eu tenho uma triste notícia. A chance encarnar neste planeta para prova e expiação acabou. Quem está encarnado nesta vida, se não conseguir sua elevação, na próxima vai encarnar em outro lugar, não aqui. Já ouviu falar dos exilados do Capela? Já está sendo escrito os exilados da Terra. Vou para outro planeta. Começar na idade da pedra, enfrentando dinossauro, enfrentando sem conhecimento técnico nenhum. porque o planeta vai virar mundo de exeneração e só vão encarnar espíritos para se exenerar, não mais para povoar e espiar. Então quem quiser descer para outra encarnação tem todo o direito de descer, só leve o aviso que essa encarnação não vai ser aqui.